10 e 6 e na coluna Comportamento, Siglinde Salvan conversa conosco hoje sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, na adolescência. Semana passada já conversávamos sobre esse tema e hoje voltamos para finalizar. Bom dia, Siglinde.
Bom dia, Luciana. Bom dia, CBN, a todos que nos ouvem.
Siglinde, então vamos lá. Na semana passada, paramos na pergunta: como o TDAH se expressa na adolescência?
Tá, ok. Vamos retornar um pouquinho ali. Os sintomas trazidos da infância, né, do TDAH, eles são os mesmos: impulsividade, hiperatividade, falta de atenção e foco, né? A diferença, ele está muito na intensidade e nos prejuízos, que agora são diferentes, né? Então, falando dos dois principais, né, mais evidentes sintomas do TDAH, que é a impulsividade e hiperatividade. Uma dificuldade em se diagnosticar o TDAH na adolescência é a falta, né, no caso, ou até a diminuição desses sintomas, né? Então, possivelmente o adolescente, ele movido já pelas consequências, né, até pela própria inibição e censura, ele acaba diminuindo durante a adolescência, né. Existem evidências que o TDAH na adolescência, ele pode ser expresso por uma dificuldade especial na tomada de decisões. Isso fica bem evidente também. Quem convive com o adolescente vai observar isso, né, o que acaba resultando no maior dificuldade, né, e até erros na escolha de faculdade, de que curso fazer, né, qual carreira e trabalho seguir, né. Também, Luciana, é importante a gente se atentar, né, e direcionar a atenção para um outro prejuízo dos comportamentos impulsivos, que é muito visto na adolescência, que é o uso abusivo de substâncias, né. Estudos já apontam que portadores de TDAH, eles têm até duas vezes mais chances de abusar ou até contrair vícios, né, de substâncias lícitas ou ilícitas, como álcool, nicotina e até drogas. E a gente já sabe, né, e perguntam por quê. Porque é que realmente essas substâncias, elas causam ali uma melhora imediata, né, elas trabalham no sistema nervoso central, diminuindo aquela pressão também do dia a dia, ou mesmo aquela irritabilidade, né. Então, como ele ingere aquilo, ou é uma fuga, ou realmente ele se sente mais tranquilo durante o uso dessa substância. Mas isso claramente não se sustenta, né, ao longo do tempo. Realmente, bem ao contrário, né, ela só agrava o quadro com o passar do tempo, né, piorando casos de ansiedade e depressão. Então a gente vê que a impulsividade e a hiperatividade são os dois sintomas que mais causam prejuízos. Mas tem mais alguns aqui para frente, né? Como dificuldade de planejamento, né? Esse indivíduo, além da impulsividade, ele tem essa dificuldade específica de planejar o futuro, né? Nesse sentido, é comum que responsabilidades dele sejam assumidas por outros, principalmente pelos pais, né? Eles que acabam decidindo algumas situações pelos filhos. As relações sociais, né, são um outro prejuízo diferente da infância, que são as relações sociais mais instáveis. Adolescentes com TDAH, eles podem mostrar comportamento interpessoal que fracassam mais fácil pela instabilidade, né, que leva até às vezes o adolescente a abandonar esses relacionamentos.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Siglinde Salvan, ela que é psicóloga, e o tema hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o qual a gente já vem conversando há algumas semanas e hoje estamos finalizando. Siglinde, uma pergunta: pode não aparecer na criança e sim na adolescência ou fase adulta o TDAH? Pergunta do nosso ouvinte que está chegando.
Não, Luciana, não aparece. O TDAH, ele é, Ele é realmente diagnosticado na infância, né? Como nós já comentamos, ele tende a até desaparecer, né? Ele tende a diminuir os sintomas e até a desaparecer. Mas ninguém vai adquirir o TDAH durante a vida adulta, adolescência ou vida adulta. Até porque quando se faz um diagnóstico de TDAH, o profissional de saúde ele vai investigar, né, a vida, a infância desse indivíduo. Esses sintomas, né, até constando que constam no DSM, no manual, né, das doenças de transtornos, ele tem que existir durante um período da infância. Então ele não a gente não eu adquiri, né, ou eu agora estou com TDAH. Não, você já teve, né? Talvez esses sintomas ficaram adormecidos, então, né, em algum momento da tua vida adulta eles num período de estresse, ou pós-traumático, alguma coisa, ele pode vir à tona novamente, mas
Então,
ele tá lá.
o TDAH, ele desaparece ou ele é amenizado os sintomas?
Pode acontecer as duas situações. Ele pode desaparecer, porque existem graus, né, realmente ali, de nível leve, médio, moderado e grave, né? Mas ele pode até desaparecer. E como eu comentei, a pessoa tá lá bem, estável, levando, né, tudo indo direitinho. De repente, uma situação de estresse, né, o pós-traumático, pode voltar novamente os sintomas, né? Então, não, existem as duas possibilidades. Pode até desaparecer, mas o que é mais comum é que esses sintomas diminuam, tá? Mas não desaparecer.
Siglinde, outra pergunta aqui. O uso da medicação vicia?
Não são. Hoje em dia, até trazendo para outros, né, transtornos, o que é bem importante enfatizar, não desassociado o tratamento à medicação. As medicações hoje são muito seguras, né, são muito mais seguras do que anos atrás. Então, culturalmente, as pessoas trazem isso, né? Muitas pessoas falam: ah, eu não tomo remédio, ah, eu não tomo porque eu vou ficar viciada. De forma alguma, você tem que tomar a medicação e, o mais importante, ter um acompanhamento do médico, né? Porque ele que vai avaliar se essa medicação está trazendo algum prejuízo ou se ela realmente está fazendo efeito ou precisa aumentar a dose. Então, são várias ações ali, tomadas, que não vão deixar esse indivíduo ou ficar viciado nesse medicamento.
Seguinte, para finalizarmos, uma conclusão sobre o TDAH.
Olha só, Luciano, o TDAH, ele também, como voltando um pouquinho lá no autismo, ele é um transtorno que também diz que está em moda, né? As pessoas falam: ah, eu tenho TDAH, usam até de forma pejorativa, ou de uma forma brincando mesmo, né? Fala assim: ah, é o meu TDAH. A gente já ouviu isso várias vezes, mas realmente não é. Mais uma vez, ele tem sido, os diagnósticos são mais precisos, né? As investigações são melhores. Hoje em dia existem, né, profissionais que estão mais atentos, pais muito mais atentos, escola mais atentas. Para ter ideia, no consultório eu recebo pacientes de 2 anos que já a mãe, o pai, né, os pais e a escola já detectaram alguma hiperatividade, impulsividade ali. Claro que não é já você vai dar o diagnóstico com 2 anos para uma criança, né? Existe um tempo ali mais longo nesse período para você poder diagnosticar realmente, né, observar a evolução, a alfabetização dessa criança, né? Mas concluindo aqui, o TDAH é um transtorno como qualquer outro, né? A pessoa nasce com ele, não é adquirido, existe tratamento, e o importante é sempre que a mãe, os pais, principalmente, identificarem alguma alteração de comportamento, ou já identificarem que ele é diferente de algum coleguinha ou dos coleguinhas, buscar orientação médica. Mais uma vez, orientação médica.
Tá certo. Siglinde, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima quinta-feira. Sexta-feira,
Muito obrigada.
desculpa.
Ah, sexta-feira. Muito obrigada. Uma boa sexta-feira a todos. Tchau, tchau.
Esta coluna estará disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa. 10h16, vamos para um rápido intervalo e eu te espero.